Quase metade dos brasileiros convivem com esgoto não tratado. Universalizar o acesso a saneamento é uma missão básica para a gente dar dignidade aos brasileiros. Como estamos nessa missão? Quais são os gargalos que precisamos enfrentar? Vamos falar sobre isso, fazer um panorama desse setor hoje com Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Luana, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar aqui com a gente no Livres.
Eu que agradeço, mano. É uma honra poder estar aqui falando sobre esse tema que é primordial na vida das pessoas, que é o saneamento básico.
Para começar, eu queria te pedir um panorama da situação. Como é a falta de acesso a saneamento hoje no Brasil?
Bom, infelizmente, no nosso país, nós ainda temos 32 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e mais de 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento dos esgotos. Nós lançamos por dia mais de 5.200 piscinas olímpicas de esgoto bruto para os nossos rios e mares. Então, é algo que prejudica a saúde e qualidade de vida da população e também o meio ambiente no qual a gente vive.
Luana, mais do que a questão ambiental, isso representa um problema social e de desigualdade de oportunidade gigante, né? Tem alguma estimativa que dê a dimensão do tamanho social desse problema?
Sem dúvida, né? Só para a gente ter uma noção, né? Eu gosto de estabelecer assim, uma linha de raciocínio lógica do porquê que o acesso pleno ao saneamento básico, ele é a grande força motriz de transformação social do nosso país. Bom, nós tivemos mais de 2.300 mortes por conta da falta do acesso ao saneamento, né? Nós tivemos mais de 190 mil internações, né? Dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, são doenças que vêm por conta da falta do acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Isso prejudica o desenvolvimento intelectual neurológico das crianças, né? Então, essas crianças, elas vão ter um aprendizado prejudicado na escola, elas vão ter uma escolaridade média inferior, né? Então, hoje, quem tem acesso ao saneamento tem uma escolaridade média de 12 anos, quem não tem, tem uma escolaridade média de 10. Essa criança vai ter uma pior nota no Enem, essa criança que não tem acesso ao saneamento, e, consequentemente, ela vai ter uma perspectiva de um ingresso na faculdade prejudicado. Isso vai impactar na renda média futura. Então, quando a gente fala de um adulto, por exemplo, que não é carteira assinada, esse adulto, se ele não trabalha, ele não ganha, né? Então, pensa uma diarista, se ela fica doente, se ela tem que faltar ao seu trabalho para cuidar do seu filho que está doente, então isso vai prejudicar a renda média dessas pessoas. Hoje, quem tem acesso ao saneamento tem uma renda média de R$ 3.300, quem não tem de R$ 2.200. Né? Então, a dimensão que a gente tem é que o acesso pleno ao saneamento traria um ganho para o nosso país de R$ 438 bilhões. De reais, né? Por quê? Ganho de produtividade, ganho, né, de perspectiva melhor social para essas crianças. A gente tiraria 17 milhões de pessoas de situação de extrema pobreza. Né? Porque é a mulher que não pode trabalhar porque tem que cuidar do filho que está sempre doente, né? É o marido que muitas vezes está doente e não vai trabalhar. Tudo isso acaba afetando o futuro dessas pessoas.
É impressionante, né? Porque quando a gente pensa na missão da gente aqui no Livres, que é construir um Brasil em que o lugar de cada um na sociedade seja mais resultado das próprias escolhas individuais do que da loteria do CEP, da sorte de ter nascido numa rua e não na outra, é chocante o efeito do saneamento sobre a liberdade dessas pessoas de definirem o próprio destino, no fim das contas, né? É um negócio impressionante.
Sem dúvida, antes até eu assim, antes de conhecer essa realidade, eu pensei, cada um pode chegar onde quiser, basta, né, estudar, correr atrás e tal. E quando eu me deparei com essa realidade, eu entendi que as perspectivas são diferentes se a base de desenvolvimento é outra, né? Então, imagina uma menina. A menina, ela, no seu período menstrual, ela não vai para a escola porque ela não recebe água todo dia em casa para poder fazer a sua higiene. Como é que ela vai concorrer, né, do ponto de vista de mercado de trabalho, de futuro, com uma outra menina que tem plena capacidade, né? Então, as bases são diferentes e o que a gente tem que trabalhar é para que essas bases possam ser as mesmas, que as pessoas tenham o básico para que elas possam correr atrás das suas coisas e se desenvolver da maneira adequada.
Luana, agora quando a gente fala que todo brasileiro deveria ter o direito de não conviver com esgoto na porta de casa, a céu aberto, isso é algo que soa óbvio, né? Quem seria contra universalizar o acesso a saneamento? Mas mesmo assim, a gente segue sem conseguir, resolver esse problema. Então, não é falta de vontade. O que é? Qual é o gargalo para que o Brasil consiga universalizar o saneamento? Até a gente olha a energia elétrica, está universalizado. Por que o saneamento não?
Bom, eu vou citar aqui alguns fatores, né, que eu considero relevantes. O primeiro deles é que nós, como cidadãos, muitas vezes a gente não exige o acesso a esse serviço básico. Né? Então, até convido cada um que está assistindo, você sabe se na sua casa tem coleta e tratamento de esgoto? Você já parou para olhar se na sua conta você paga pela tarifa de esgoto também, né? Então, muitas vezes a gente nem sabe se o rio que está poluído do lado da nossa casa é porque não tem coleta e tratamento de esgoto na nossa casa. Então, essa falta de conscientização de todos os impactos que a falta de saneamento traz, de tudo que envolve a falta de saneamento, faz com que as pessoas também não exijam acesso. Né, nas eleições dos seus candidatos, enfim, dos seus governos. Outro ponto é que é uma infraestrutura que é cara, né, e que muitas vezes muitos políticos enxergam como obra enterrada não dá volta. Né? Então a gente viveu essa realidade ao longo dos últimos anos no Brasil e infelizmente se escolheu investir em outras prioridades e não no saneamento básico. Né? Então precisa ser algo, o saneamento precisa ser visto como um ativo político e não como um passivo político. Né? Esse é um ponto. E depois que, a partir do momento em que eu priorizo o saneamento básico, eu entendo que que eu faço um plano de saneamento básico, eu sei quais são as obras que precisam ser feitas, eu preciso buscar dinheiro para isso acontecer, né? E aí, se vai ser investimento público, se vai ser investimento privado, cada estado, cada município vai ter, né, a sua capacidade econômico-financeira, a sua vontade, a sua busca pela melhor solução. Mas eu diria, né, eu acho que o não avanço está pautado nesses três pilares, né, no fato de a gente não estar exigindo, no fato de, por não ter consciência da importância, o fato de os políticos também não investirem, porque o investimento é alto e aí a população não exige, ele acaba não priorizando, e pelo fato de, enfim, né, de se enxergar o saneamento como muitas vezes um passivo político e não um ativo, né, e por isso que a gente está na situação que a gente está.
Agora, em 2020, né, depois de um longo processo, a gente teve a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, né, que é um ponto de. Pode ser considerado um ponto de inflexão de uma mudança de lógica na forma de tratar a regulação do setor, né? Eu queria que tu explicasse por quê, qual é a importância do novo marco do saneamento.
Bom, perfeito. Em julho de 2020, então, a gente teve a aprovação do Marco Legal do Saneamento, que estabeleceu metas claras e objetivas em relação à universalização do acesso, né? Então, antes dos 5.500 municípios que a gente tinha, um município tinha a meta de universalizar lá em 2047, outro em 2060, outro em 2050, e agora veio uma lei que falou: não, ó. Todos os municípios do Brasil precisam universalizar até o ano de 2033. Esse foi um ponto muito importante. Outro ponto foi a questão da segurança jurídica que essa nova lei trouxe para que houvesse o aporte também de investimentos privados, fazendo com que isso fomentasse o avanço do setor de saneamento básico. Então, assim, hoje nós temos as normas de referência, as normas que falam como deve ser a operação, a expansão do serviço de saneamento básico, elas são editadas pela ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento. E as mais de 100 agências locais que a gente tem precisam, então, seguir essas normas de referência para operação do serviço de saneamento básico. Outro ponto é que hoje, antes, as companhias estaduais de saneamento básico, elas firmavam contratos de programa com os municípios e muitas vezes esses contratos eram firmados sem uma licitação, sem o um estabelecimento de uma meta, sem critérios claros e objetivos a serem seguidos. E agora, o que o Marco Legal do Saneamento Básico trouxe é, a partir do momento em que esses contratos forem encerrados, é necessário fazer uma nova licitação, aonde tanto empresas públicas quanto privadas possam concorrer e Antes, e se os contratos estão vigentes, esses contratos de programa, todas as companhias estaduais precisaram passar por um processo de comprovação de capacidade econômico-financeira, ou seja, comprovar que elas têm os recursos financeiros necessários para universalizar até 2033. Caso não tenha os recursos financeiros, vai se buscar outras alternativas, como a realização de parcerias público-privadas, concessões e assim por diante, né? Então, essa segurança jurídica, essas metas claras e objetivas e esse senso de urgência que o marco legal trouxe tem aí movimentado bastante, né, para a busca de soluções em relação ao saneamento básico.
Luane, você falou que é preciso ter a comprovação da capacidade financeira. E aí a primeira pergunta é: a gente tem uma estimativa de quanto o Brasil, como país, precisa investir ao todo para conseguir fazer a infraestrutura necessária para universalizar o saneamento?
Sim, a gente precisa investir 509 bilhões de reais, né? Ou ainda 46,3 bilhões de reais ao ano, ou ainda 231 reais por ano por habitante. Eu gosto de trazer esse número também no número do habitante, para a gente ter uma noção. Poxa, 231 reais, gente, por ano por habitante, vamos lá, né? Então, sendo que a gente tem estado, por exemplo, no Brasil, que investe 3 reais por ano por habitante. Então, como é que vai mudar a realidade, né? Então, é uma métrica muito importante, às vezes, não só a gente olhar o número macro, que parece inatingível, mas o número micro, que a gente consegue aplicar no nosso município, né?
Muito bom. E qual era o nível de investimento que o Brasil vinha tendo? A gente consegue identificar uma mudança desse volume de investimentos acontecendo na ponta a partir do marco do saneamento?
Bom, o Brasil investe em média 20 bilhões de reais ao ano, né? No último ano investiu 111 reais por ano por habitante, né? Ou seja, a gente precisa mais que dobrar esse volume de investimentos. De 2021 para 2022, a gente aumentou aí de 87 reais por ano por habitante de investimento para 111 reais por ano por habitante. Então, teve aí um crescimento de praticamente 30%, né, nesse volume de investimento, mas ainda é pouco. Por quê? Porque um projeto de engenharia, em relação ao saneamento básico é algo que acontece no médio e no longo prazo. A gente primeiro precisa fazer o projeto, né? Depois a gente tem que fazer o licenciamento ambiental, depois as obras, para então aumentar esse percentual, né, de acesso ao serviço de saneamento. Então a gente já vê um pouco, uma melhoria, né, pequena nesse indicador de investimento, mas acredito que com o fato de a gente ter muitos projetos sendo estruturados, né, em estruturação e muitas licitações já feitas também, a gente vai ver aí nos próximos anos, né, um boom significativo em investimentos. Só para a gente ter uma noção dos leilões já realizados, a gente captou 70 bilhões de reais para investimento nos próximos anos de concessão. E nós temos em estruturação, considerando, né, também a Sabesp, 375 bilhões de reais. Então, se a gente tirar a Sabesp desse número, a gente está falando aí de 115 bilhões de reais a serem investidos em projetos que já estão em estruturação, mas ainda não foram licitados, né? Então, é aquela coisa da sinergia positiva. Um estado está trabalhando para melhorar o saneamento, o outro olha, ah, eu também quero melhorar, não quero ficar para trás, então isso tem acontecido, mas também temos o lado negativo. Temos alguns estados e municípios que não estão se movimentando, então acabam ficando para trás, né? E a população que reside ali acaba sofrendo porque não tem uma perspectiva de melhoria.
Agora, você falou sobre o quanto os investimentos de saneamento acabam necessariamente sendo algo de longo prazo, né? Porque demora para fazer a obra, demora para estruturar o projeto, para poder depois ter a licitação, fazer a obra, para finalmente o serviço chegar na ponta. E a gente teve, no ano passado, a publicação pelo governo Lula de dois decretos que foram bastante polêmicos, que o Livres, inclusive, publicou nota técnica defendendo a suspensão daqueles decretos. Eu queria que tu explicasse um pouco qual o risco de, nesse processo em que a gente precisa atrair investimentos de longo prazo, a gente ter insegurança jurídica, vai e volta na regulação e nesse arcabouço legal do setor.
Isso aconteceu em abril, né? O governo publicou um decreto que flexibilizava demais, principalmente as premissas de necessidade de licitação após findar um contrato de programa, enfim, várias questões que eram primordiais e a base do marco legal de saneamento básico. Mas depois de publicar isso em abril, houveram novos decretos editados em julho, né, que corrigiram grande parte desses pontos. Claro que a gente ainda tem algumas questões, assim, por exemplo, nessa comprovação da capacidade econômico-financeira. Antes, essa comprovação ela era feita com base no balanço das empresas dos últimos 5 anos. Então, a gente olhava para o passado, via os indicadores financeiros e projetava o futuro. Agora, com esses novos decretos de julho do ano passado, as empresas podem projetar o futuro e comprovar a capacidade econômico-financeira com base no futuro. Isso gera um risco, né? Porque eu estou dizendo que no futuro eu vou fazer diferente do que eu fiz no passado, sendo que eu estou muitas vezes atuando da mesma maneira. Então, alguns pontos, houveram algumas prorrogações de prazos para regionalização, mas o cerne do marco legal foi mantido, né? O que eu costumo falar é assim, cara, quem quer fazer está com a ferramenta necessária para fazer. Quem quer achar uma desculpa vai se agarrar e falar que, ah, não, eu quero uma prorrogação de prazo e tudo mais. Mas eu acho que o grande ponto de atenção que a gente tem que ter agora é assim, ok, essas empresas que comprovaram a capacidade econômico-financeira com base numa projeção futura, a gente precisa de agências reguladoras fortes cobrando com uma governança adequada, com equipe técnica trabalhando, cobrando que os investimentos aconteçam, né, ano a ano, de acordo com o que foi prometido. Eu acho que esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter, mas eu não vejo que assim os decretos atuais eles não mudaram em nada o cerne, e a gente tem visto aí vários movimentos, uma tendência maior a PPPs do que concessões, mas a gente tem visto vários movimentos em prol de se buscar uma solução em relação ao saneamento.
Eu acho que é didático a gente tentar explicar um pouco da diferença. Qual a diferença da PPP para concessão no saneamento?
Bom, uma PPP é uma parceria público-privada, né? Então, assim, eu vou pegar um exemplo do caso do Ceará, né? O Ceará dividiu o estado em três blocos, né? E em dois blocos deles fez uma PPP para contratar uma empresa que fosse a responsável tanto pela operação quanto pela expansão do serviço de coleta e tratamento de esgoto. O que que muda? Nesse caso, não é a empresa contratada que vai entregar o carnê na casa do cidadão para cobrar a tarifa, né? Ela recebe o valor monetário da própria Companhia Estadual de Saneamento Básico, que continua operando e que, com base no contrato que ela firmou com essa empresa privada que vai ser a responsável pela expansão do esgotamento sanitário, ela vai, pagando os recursos financeiros conforme a evolução do contrato. No caso de uma concessão, por exemplo, vou trazer aí o exemplo do Rio de Janeiro, né? O que que foi feito? A companhia, ela continuou com a companhia estadual continuou com a produção de água, mas a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto, ela está sendo feita por diferentes empresas privadas que foram listadas em diferentes leilões. Então, a própria companhia é quem vai entregar a fatura no, na casa do cidadão, quem é responsável por fazer, enfim, o conserto das tubulações quando elas vazam, de ter todo o serviço de atendimento ao consumidor, né? E ela apenas vai estar comprando a água da companhia estadual, né? Que é o insumo necessário para poder distribuir para a população. Tivemos também concessões plenas, enfim, aonde a companhia deixa de existir, a estadual e a privada entra e começa a operar os serviços, mas temos, enfim, os mais diferentes modelos sendo aplicados no Brasil. E isso é interessante porque, assim, cada estado vai ter sua realidade geográfica, cultural, né? Então, cada estado vai ter, enfim, uma perspectiva diferente, mas a PPP, ela acaba sendo algo que deixa a companhia que é contratada um pouco mais amarrada, né, do que no caso de uma concessão, onde ela tem a possibilidade de ter o um contato direto com o cidadão e de ter todo o serviço prestado por ela.
A essa altura, a gente já consegue fazer um balanço sobre que estados estão conseguindo avançar mais e que estados estão parados no tempo? E, além disso, que modelos estão conseguindo ser mais eficientes em avançar na universalização de forma mais rápida?
Hoje é muito difícil de falar quais os modelos que estão dando certo, quais que não estão. Por quê? Porque os últimos dados disponíveis que a gente tem são dados de 2022. E a maior parte das licitações foram feitas em 2021. Então, a gente ainda não tem. A gente vê que o volume de investimentos está um pouquinho maior, mas a gente ainda não consegue ver na ponta o reflexo do aumento do indicador. Né? Mas a gente consegue saber, por exemplo, quais estados que ainda não conseguiram nem contratar um projeto para avaliar, né, quais são as possíveis soluções, enfim, para o aumento desse volume de investimentos. Se a gente pega o Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Acre, Santa Catarina, são estados que ainda não... A companhia estadual está atuando, muitas vezes com volume de investimentos abaixo do necessário, ou às vezes até companhias municipais, em alguns casos, mas ainda não tem uma liderança do Estado, né? Tem algumas licitações pontuais, mas não tem a liderança do Estado com uma contratação de um BNDES para estruturar uma solução. Por outro lado, né, a gente vê, enfim, vários projetos em estruturação, né? Então a gente vê Piauí, Sergipe, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, enfim, vários, né, Espírito Santo, vários estados fazendo a estruturação dos projetos, né, muitas vezes contratando o BNDES para decidir qual vai ser o melhor modelo a ser aplicado naquelas localidades, né? Então, essa a maior parte dos estados brasileiros estão em estruturação de projetos, né? Tivemos vários já listados, mas não são a maioria, e temos esses que eu citei que ainda não se movimentaram.
É possível dizer que tem algum estado exemplo para os outros?
Ai, olha, o que eu te diria? A gente tem, assim, por exemplo, as duas melhores, os melhores indicadores que a gente tem em saneamento básico são em São Paulo, né, e no Paraná. São os dois estados com melhores indicadores. E São Paulo, mesmo tendo ótimos indicadores, buscou agora uma ampliação, né, por meio da privatização, uma ampliação do escopo de atuação. Então, antes era só área urbana, agora vai começar a operar em áreas rurais, áreas vulneráveis, vai trazer essa universalização para 2029, antecipando a universalização. O Paraná, por exemplo, tem a Sanepar atuando de uma maneira muito brilhante e, mesmo assim, buscou fazer PPPs para acelerar ainda mais esse processo, né, de universalização do saneamento básico. Então, eu diria que, assim, historicamente, esses dois estados sempre tiveram à frente, né, quando a gente fala de saneamento básico. Mas a gente vê, por exemplo, o Amapá, que sempre foi o pior estado, né, agora com uma perspectiva melhor, com grandes investimentos captados e com uma melhoria de um ano para o outro bastante grande dos indicadores, né? Então, acho que a gente precisa olhar não só para o número absoluto, mas sim para o número relativo, entendendo que quem está muito ruim, qualquer melhoria, né, é muito boa também para a população que ali reside.
Muito bom. E você já falou sobre o nível de investimento que cresceu, mas que precisa crescer ainda mais. Você diria que, com esses processos de estudos que já estão em andamento junto do BNDES, a perspectiva é que nós vamos atingir esse patamar de investimento necessário para universalizar dentro da meta de 2033, ou a meta já está ficando difícil de ser alcançada?
Eu diria que nós temos diferentes realidades em diferentes regiões, né? Então, assim, se a gente olhar a região sul-sudeste, são regiões que já estão relativamente próximas, né, da meta. Então, ali, o Sudeste está com 80% de coleta, 60% de tratamento, precisa crescer, né, aí mais 30%, por exemplo. E tem investido bastante, tem buscado parcerias quando necessário. Então, está com uma perspectiva boa de universalização até 2033, inclusive com cidades como Campinas, Maringá, São José do Rio Preto, já universalizadas, né? Sul também, da mesma forma, né? Apesar de Santa Catarina ainda ser um estado com indicadores ruins, mas o Sul também, né, tem boas perspectivas. Só que quando a gente olha a região Norte e Nordeste, que são as regiões que nós temos os piores indicadores. Então, assim, o norte tem 64% da população com acesso à água, 14% de coleta, né, e investe R$ 57 por ano por habitante, né, quando deveria estar investindo 230. Então, nessas localidades, que são localidades onde a gente ainda não vê um movimento dos estados em relação à busca de uma solução, eu diria que é mais preocupante a gente atingir a meta. A gente precisa se preocupar com o fato, né, de atingir ou não a meta até 2033. Nordeste tem vários estados trabalhando, vários estados trabalhando. Então, apesar de ter 30% de coleta e tratamento de esgoto, se houver celeridade nesses processos, existe uma tendência em grande parte desses estados de se atingir essa meta. Mas eu diria que a gente precisa olhar atento, né? Tem aqueles que estão bem, estão investindo bem, estão com indicadores bons, tem aqueles que estão com indicadores ruins, mas estão iniciando um processo de investimento bastante pesado, e tem aqueles que têm indicadores ruins e investimento baixo. Aí é muito difícil pensar numa solução rápida.
Você falou que a gente tem que olhar atento e a gente está no ano de eleições municipais. Então, do ponto de vista do eleitor, agora num contexto de eleição de prefeituras, o que é que o eleitor deve olhar num candidato para entender se ele está ou não preocupado de verdade com a questão do saneamento? E aí também vale explicar até onde vai o poder do prefeito na questão do saneamento na sua cidade?
Bom, excelente pergunta, né? A gente está nesse ano de eleições municipais. A prefeitura, ou seja, o prefeito, ele é o responsável pelo saneamento básico, né? Então, a responsabilidade pela universalização do saneamento básico é do prefeito. Esse prefeito, ele pode decidir por aderir a um bloco regional, contratar uma empresa privada, fazer um contrato com a companhia estadual, ter uma empresa local, enfim, ele tem N maneiras de operar o saneamento básico, mas a responsabilidade é dele. Ele precisa aderir a uma agência reguladora forte que cobre, né, a companhia que estiver operando em relação aos indicadores de operação, de expansão. Então, nós, como cidadãos, primeiro, a gente precisa entender, o candidato no qual a gente vai votar tem o tema saneamento, tem algum comprometimento em relação ao tema saneamento básico no seu plano de governo? Né? Quais são os indicadores que o município no qual você mora hoje tem em relação ao saneamento básico? Qual é a meta que aquele indicador, que aquele prefeito, aquele candidato a prefeito está colocando em relação ao saneamento? Ele está querendo mudar de X para 2X de percentual da população de acesso, coleta e tratamento de esgoto. O que que ele vai fazer para isso acontecer? Não adianta ele falar, ah, eu vou dobrar o número, né, de pessoas que têm acesso ao saneamento básico. Quais obras ele vai fazer? Ele tem o conhecimento, ele tem uma equipe técnica ajudando ele ali, enfim, o que que ele vai fazer? O que que ele vai buscar? Ah, ele não vai fazer obras, ou ele vai, enfim, fazer uma parceria público-privada, ele vai fazer. Enfim, isso é muito importante entender qual é a meta, a meta precisa ser clara e objetiva, né? E quais são, enfim, e como ele vai fazer para chegar nessa meta, né? Então, acho que isso é essencial e é nosso papel, né? Nós temos 9 anos para o prazo máximo do marco legal do saneamento básico. Se a gente não mudar nada nesses 4 anos seguintes, a gente não atinge a meta, né? Então, a gente precisa mudar agora para que a gente possa atingir essa meta até 2033.
E por isso a conscientização do eleitor e a cobrança do eleitor sobre os candidatos que agora buscam o seu voto para prefeito é fundamental. Se o eleitor quiser entender melhor qual o nível de abrangência na sua cidade, onde que ele pode acessar? Explica um pouco do trabalho do Trata Brasil.
Bom, nós temos um site que se chama painelsaneamento.org.br. Ali você pode digitar o nome da sua cidade, descobrir qual é o acesso à água, coleta e tratamento de esgoto, quanto se gasta com saúde por conta da falta de saneamento, escolaridade média, todos aqueles dados que eu falei aqui do Brasil, você vai encontrar para o seu município, né? Além disso, você pode entrar no nosso site, que lá nós criamos uma cartilha. Tanto para os eleitores quanto para os candidatos em relação ao acesso ao saneamento, né? Então, a gente ajuda os candidatos a montarem um plano de governo em relação ao saneamento e a gente ajuda também, de uma maneira mais didática, né, explicando para o eleitor por que que votar pelo saneamento é importante e o que que ele precisa observar nesse processo. Daí nosso site é
Maravilha.
tratabrasil.org.br.
Maravilha. Luana Preto, muito obrigado, não apenas pela entrevista, mas também pelo trabalho fundamental para o futuro do Brasil.
Eu que agradeço, gente. Obrigado e que possamos aí ver uma realidade diferente no próximo nos próximos anos. Obrigado.
É isso. Se você gostou dessa conversa, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também apoiar o nosso trabalho se tornando um associado do Livres lá no nosso site em eusoulivres.org/participe. Muito obrigado e até a próxima.